ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Vou deixar vocês com essa banda fantástica.
Saudações, grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras no Brasil inteiro afora, para você que está com a gente na Rede Legislativa de Rádio. Essa é mais uma edição do programa Feijoada Completa, trazendo para você muito som, muita música, muita cultura e também muita informação sobre as coisas que acontecem aqui no nosso Parlamento, na nossa Câmara dos Deputados. Então, sinta-se à vontade, pegue a sua cadeira, senta aí, faz um chazinho, faz um café, prepara uma bebida, faz qualquer coisa bacana e fica com a gente nessas próximas duas horas. É bom demais ao som dessa orquestra, como diz o próprio Roberto Carlos, né? Eu vou deixar vocês ao som dessa orquestra maravilhosa. É, grande Roberto Carlos, deixando a gente aqui ao som da sua orquestra com o calhambeque, essa parte instrumental, né? Muito legal, olha só. Ah, sensacional. A banda do Roberto é uma coisa incrível, né? Pois é, gente, nós estamos com o programa número 601 do Feijoada Completa, aí caminhando rumo ao programa de número 700, né? Deve acontecer lá para 2028, é o nosso programa 700. Bom, vamos lá, vamos embora, né? E a gente começa ouvindo Roberto Carlos, afinal, neste domingo, dia 19 de abril, é o aniversário de 85 anos do rei Roberto Carlos, né? Um artista que arrebata multidões e cujas canções são cantadas, interpretadas, tanto pela galera que tem da música mais popular, também tanto com aqueles das músicas, digamos assim, mais sofisticadas, né? Todo mundo tem a sua canção marcante do Roberto Carlos, admitindo ou não, né? Então, é sempre bom celebrar Roberto Carlos e a gente celebra o aniversário de 85 anos desse grande, grande, grande nome da música brasileira. Olha, no programa Feijoada Completa de hoje, a gente começa falando sobre a pirataria no comércio, né? O comércio que é entre aí nessa questão de vendas ilegais, contrabando, descaminho e outras, né, outras atividades criminosas, um mercado que movimenta mais de 400 bi por ano no Brasil. Acredita nisso? É uma evasão fiscal que chega a quase 4% do nosso PIB. Enfim, coisas complicadíssimas, né? Então, segura a onda, porque nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje para saber o que é que precisa fazer para poder resolver essa parada, né? No segundo bloco, nós temos o jornalista Cláudio Ferreira, que vai falar sobre o consumo de medicamentos por idosos, né, no quadro Vida Longa. E nas suas crônicas sobre o que diz a música brasileira, o Márcio Salema fala sobre o poder do beijo e também sobre o beijo roubado. Aliás, um tema que causou certa polêmica, hein?
O saxofone sobe.
Cara, uma coisa que me encanta é o respeito, o carinho que o Roberto tem com os músicos. Isso é uma coisa que, como músico, me encanta muito, me deixa muito feliz. Né? Ele valoriza demais a galera que toca com ele. Vai, Roberto Carlos é um cara genial também por causa disso. Olha, no terceiro bloco do programa nós vamos falar sobre as mulheres do campo, né? As mulheres rurais, mulheres agricultoras, quais são as suas condições de trabalho, demandas, tudo que é preciso para poder, né, a gente saber direitinho o que elas precisam. E teve um seminário aqui na Câmara para debater exatamente esse assunto. E no quarto bloco do programa nós vamos ouvir aí o som da viola e da sanfona, né, um pouco de música caipira aqui para gente. O projeto Café Som da Viola vai celebrar o aniversário de Brasília, né, na próxima terça-feira. E, aliás, a celebração vai ser amanhã, né? Mas o aniversário de Brasília acontece no dia 21 de abril. De qualquer forma, a galera vai vir aí no programa. Nós vamos ter a presença de um violeiro, que é o Reinaldo Cordeiro, e de um acordeonista, que é o João Batista.
Mais de mil... Bem, isso aí a gente dizia na Jovem Guarda, né, cara?
Na verdade, muito bem, grande Roberto Carlos. E por falar no rei Roberto Carlos, este é o Feijoada Completa, que já está no ar. A gente ouve essa versão lindíssima de Café da Manhã em inglês, uma gravação ao vivo e exclusiva do Roberto. Lindo demais.
Oh,
Romance no ar, no Feijoada Completa.
Uma vez eu gravei essa canção em inglês. No Brasil é o café da manhã, logicamente que aqui é o breakfast. Me deu vontade de cantar aqui essa canção que eu nunca cantei em público. Né? As the sun fills the sky, and tomorrow turns into today, you are dreaming the morning away. Are you dreaming of me? Think of the night, all the time, for our love is so bright. I want so much for you to be mine, and the world will be ours as the sun fills the sky. I will order a breakfast for two, but my hunger is only for you. Let me love you again. Let's take some time. There'll be nothing to take us outside, and there's nothing but you on my mind, only you in my heart. I don't believe there's a reason to go anywhere. Why should I leave? All I need is right here with you. As the sun fills the sky, we're just letting our breakfast get cold. But we must let the story be told. If it takes the whole day, it's paradise. I can see all my dreams in your eyes, and tomorrow watch the sunrise and have breakfast again. Paulinho, the acoustic guitar solo. Paradise, I can see all my dreams in your eyes, and tomorrow we'll watch the sunrise and have breakfast again, and have breakfast again. Nos lençóis macios, amantes se dão. Travesseiros soltos, roupas pelo chão.
É bacana, né? Bacana ver gente que se empolga em fazer o que faz, né? É isso que é bonito no trabalho do Roberto Carlos. Você vê a alegria dele de falar da música no final, aquela coisa toda. É realmente muito bacana. Roberto Carlos cantando pra gente aí Breakfast, a versão em inglês de Café da Manhã, um dos clássicos do rei aqui no Feijoada.
La festa appena cominciata e già finita.
Tá aí, você tá ouvindo agora a Canzone per te. É uma canção que, olha só, em 1968, né, O Roberto Carlos conseguiu um feito histórico. Foi um dos poucos não italianos a vencer o famosíssimo Festival de San Remo. Aliás, a gente falou do Festival de San Remo, a gente fala sempre, né? Todos os anos aqui no Feijoada, a gente dá esse destaque para esse festival, que é hoje talvez o único grande festival de música que resiste, né? Faço em termos de festival competitivo de música no mundo afora aí, acho que talvez seja o único, ou dos poucos. O Roberto Carlos defendeu essa canção que a gente está ouvindo, que é Canzone per te, uma canção que foi feita por ele em parceria com o Sergio Endrigo, um dos ícones da música italiana.
Qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà.
Muito bem, esse é o grande Roberto Carlos. Bom, gente, a comissão externa da Câmara dos Deputados sobre pirataria discutiu na última terça-feira os impactos econômicos e também os mecanismos, né, de combate a essa questão da falsificação e também o contrabando no comércio varejista, né, comércio exterior e também a questão aí do direito do consumidor. O objetivo desse encontro, né, é analisar os prejuízos, né, causados pela pirataria, por essas atividades ilegais na economia do país, na economia formal, e também reunir subsídios para apresentar aí propostas legislativas que possam coibir essa ação, né, e possam ajudar o país a enfrentar o problema. Bom, mercado ilegal, gente, para vocês terem uma ideia, no Brasil atingiu uma marca de quase meio trilhão de reais, mas 470 e poucos bilhões de reais, e esses dados são alarmantes, né? Isso representa cerca de 3,75% do PIB do país. Ou seja, e detalhe, né? Desses 400 e tantos bilhões, 146 bilhões são evasão de recursos fiscais, ou seja, sonegação fiscal, é imposto que deixa de entrar. Vamos fazer uma conta aqui fácil. Se você não tivesse essa pirataria, você poderia simplesmente zerar o déficit fiscal. Aliás, mais do que isso, você poderia produzir superávit fiscal. É um negócio realmente complicado, hein? Bom, essa ideia, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre ela com um dos integrantes dessa comissão externa que está discutindo esse assunto, que é o deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD. Do estado do Ceará. Deputado Luiz Gastão, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa. Uma boa tarde para o senhor, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Um prazer meu estar falando com você sobre um tema tão importante para o Brasil.
Pois é, deputado, essa minha conta não, né, é que a gente pensando aqui sobre 146 bilhões só em evasão fiscal, mais 300 e lá vai em evasão comercial, quer dizer, a perda da indústria, do comércio do país, é uma situação gravíssima. E aí, por que que a pirataria continua faceira, assintosa, né, dessa maneira no nosso país? Onde é que está o problema, onde é que está o gargalo nessa questão, deputado?
Bom, primeiro eu não posso iniciar falando desse tema sem poder parabenizar o nosso presidente Hugo Mota pela decisão, pela coragem de montar essa comissão externa da Câmara, o deputado Júlio Lopes, que preside essa comissão e que tem uma luta histórica com relação a esse tema no Brasil. Mas, como você próprio falou, não é só... Se nós formos ver, esses são os números que deixam de serem comprados. Nós tivemos essa audiência pública com vários... instituições, associações que levaram e nos trouxeram os números que são efetivamente preocupantes, mas isso sem dizer de que essa pirataria, ela demanda também a informalidade, ela tem um rombo na Previdência, ela tem uma falta de impostos, de empregos, que você deixa de empregar melhores pessoas, você deixa de pagar melhores salários, aqueles trabalhos que estão botando, é uma concorrência desleal com quem investe, com quem trabalha, tanto ao trabalhador que está na CLT trabalhando de forma formal, recebendo seu dinheiro, quanto o empresário que está investindo. Uhum. E traz aí para a sociedade como um todo um dano irreparável, inclusive um dano de risco à saúde.
Sim.
Porque muitos desses produtos que entram, e essa falsificação, nós tivemos aí casos, inclusive, de morte de pessoas por falsificação de bebidas através da utilização de metanol. Então, você são vários fatores. E o que acontece, se nós não buscarmos forma de coibir, esse é o intuito da comissão. É, fazendo essas audiências, levantando esses dados, nós possamos nos debruçar em duas vertentes. Uma, buscando mais ações e propositivas ao governo para fechar essas torneiras, e outra, criando legislações mais rígidas com relação à penalidade e com relação aos crimes praticados, mudando a legislação para dar mais força ao Estado para poder combater essas ações. Nós mesmos estamos defendendo um projeto que faz com que o Inmetro e os IPENs estaduais eles possam reverter. Hoje, 30% da renda dessas instituições fica no estadual e 70% no nacional.
Uhum.
E faz com que esses institutos, que muitas pessoas não conhecem e que acham que não tem tanto serviço para a sociedade, eles possam trabalhar melhor para evitar adulteração de gasolina, adulterar peso de balança e outras condições que você tenha com relação à segurança do consumidor também,
uhum.
e fazendo com que você possa ter uma concorrência legal. Muitos dos produtos que entram, muitas vezes produtos infantis, brinquedos, entram no mercado através desse descaminho, e através dessa entrada eles botam em risco a saúde da criança.
Não tem certificação de segurança, não tem nada, né, deputado?
E às vezes você está comprando um berço, alguma coisa, mas que tem ali, exala uma tinta, tem
outro
que é tóxico, e isso pode estar afetando a saúde da criança de forma rápida ou até de forma de forma lenta que você não vai perceber. E quando você perceber, você já trouxe um dano irreparável para a saúde. Sem contar com relação com alguns brinquedos que também visam a questão da segurança. A criança pode engolir, pode se cortar, pode ter outros fatores com relação a isso. Então, ter no Brasil uma política de compra legal, de instituição, é uma segurança para a população como um todo e para o país.
Agora, deputado, a questão da fiscalização, o senhor tocou nesse ponto, que é um ponto importante. Ter uma legislação mais rigorosa sem uma fiscalização adequada é meio que chover no molhado ou enxugar gelo, como a gente costuma dizer. E aí eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que está hoje a questão aduaneira, especialmente a aduaneira, mas não só ela, né, mas a gente tem também a questão da vigilância sanitária envolvida, que são vários órgãos que devem fazer essa fiscalização. A estrutura que nós temos hoje, né, inclusive com o problema dos recursos nas agências reguladoras que o país está enfrentando, pensando aí na questão das aduanas também, a fiscalização de fronteira, a fiscalização de aeroportos, tudo isso, pensando nesse aspecto, a gente está preparado para uma legislação mais rigorosa? Ou as duas coisas vão ter que caminhar juntas,
né? Não, eu acho que nós estamos preparados. O que acontece é que quando você tem credibilidade, uma ação efetiva, sem priorizar A ou B, mas tem uma ação correta, você tem resultados em relação a essa ação. E isso demanda da sociedade como um todo uma forma. Como eu falei, na hora que você dá mais recursos, por exemplo, o IPEM, para que ele fique com 70% dos recursos, ele possa, com esses recursos, contratar mais gente, fazer mais fiscalização, ele arrecada mais. E ele vai ter mais condições de arrecadar e fazer com que a concorrência seja mais justa. Isso acaba trazendo mais pontos positivos para o governo. Na hora que você arrecada mais, o governo arrecada mais também para a saúde, para a educação e para os seus programas sociais. Você iniciou colocando, de uma forma muito correta, de que hoje nós ainda estamos com déficit fiscal por conta de uma série de coisas. E só uma ação mais efetiva com relação a isso, ele traria um ganho fiscal para o país, que muitas vezes, em vez de cobrar novos impostos, nós temos que fazer é com que a utilização e a cobrança correta de impostos possa nortear. Essa informalidade, esse descaminho de produtos dentro do país causa uma informalidade onde cada vez mais, menos pessoas pagam mais imposto para beneficiar todos.
Pois é um caso certo. Inclusive porque, assim, há quem diga, né, deputado, que o problema aí da carga tributária, né, é uma causa para essa evasão de recursos, como se justificasse, né, como se o fato de a carga tributária ser alta justificasse você cometer um crime. Mas muita gente diz, né, que é o problema da carga tributária, etc. De fato, se de fato a gente conseguisse tampar o ralo, por assim dizer, a gente poderia, evidentemente, né, ter uma carga tributária mais justa se todo mundo que deve pagasse, né? O problema é que nem todo mundo que deve está pagando, né?
Mas o que que acontece? Nós aprovamos agora a reforma tributária sobre o consumo, que ela só vai vigorar na sua plenitude em 32, 33. Mas ela já é um avanço considerável. Nós vamos começar a ver esse avanço ao longo do tempo com a aplicação dessa nova reforma.
Uhum.
Mas o que que acontece? Isso são coisas que eles têm que andar lado a lado. Você tem que ter mais agilidade e o governo precisa ter mais agilidade nas suas ações. Nós tivemos aí uma campanha muito forte com relação aos chamados impostos de taxa das blusinhas. Não é só o imposto das taxas da blusinha, é cobrar imposto de forma isonômica. Porque na hora que você cobra imposto de quem produz no Brasil e permite que entre produtos sem cobrar imposto no Brasil, nós defendemos o seguinte: ou não cobra de ninguém ou cobra de todo mundo igual.
De todo mundo. Uhum.
Porque você não pode ter uma concorrência completamente desproporcional e desleal, onde quem paga imposto é penalizado e quem não paga imposto acaba ganhando mais. E nos pontos, como por exemplo a bebida, que tem uma alta taxa de imposto, acaba favorecendo, porque o ganho é muito grande. Então a criminalidade também se usufrui disso. E através dessas negociações e desses produtos por descaminho, você tem, além de tudo, a legalização de dinheiro que vem do tráfico e do crime organizado.
Sim, sim.
E que passa a se utilizar desses mecanismos para poder ganhar dinheiro ou lavar o dinheiro que usa de tráfico, de outras ações criminosas, para poder tentar esquentar dinheiro dessa forma.
Uhum. Perfeito, perfeito. É um debate importantíssimo mesmo e precisa ser... que bom que, de fato, né, a Comissão Externa está aí para poder justamente fazer essa discussão. Deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD do Ceará, conversando com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para o senhor, um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, um forte abraço, sempre à disposição.
Obrigado.
Bom final de semana.
Obrigado pela participação. Está aí a participação do deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD do Ceará, integrante da comissão externa, né, que está discutindo a questão da pirataria no Brasil. Olha, isso é uma coisa que sempre o Roberto Carlos curtiu muito. Foi essa questão da música negra, né? Ele tinha uma paixão, ele tem uma paixão especial pela black music, pelo soul, né? Tanto que quando o Tim Maia mostrou para ele a famosa música Não Vou Ficar, né, que ficou muito conhecida na voz do Roberto, o Roberto enlouqueceu, ficou assim absolutamente fascinado com aquela música, que tinha aquela pegada meio James Brown, meio, né, da black music americana. E essa música aqui, ela tem muito disso, né? Na verdade, ela é um funkaço, funk de primeiríssima qualidade, né? Essa canção aqui do Roberto Carlos que a gente está ouvindo, né, nesse momento. E é uma canção realmente belíssima que se chama Não Adianta Nada.
Você vai cair aqui na minha mão.
Muito bem, vamos continuar então com o nosso tema. Ouvindo aí o grande Rio Roberto Carlos cantando Soul Music, coisa boa demais. Bom, vamos continuar então nossa conversa aqui sobre a questão da pirataria. Olha, o setor da indústria das bebidas é um dos que mais sofrem, né, com a questão da pirataria e a falsificação no país, né? A falsificação e a adulteração são dois problemas muito sérios, né? O primeiro, quando a gente fala de falsificação, é a venda de bebidas sem a marca adequada, como se fosse de marca, né? E também a questão da adulteração, que é a adição de alguns componentes, inclusive como a gente viu no caso do metanol em relação aos destilados, né? Um problema que foi bastante, ainda acontece, mas que ficou muito evidente em outubro do ano passado, quando teve aquela crise toda. Bom, e aí, obviamente, muitas pessoas pagam com a vida essa falsificação, né? E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Cristiane Foja, ela que é presidente executiva da Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB. Cristiane Foja, muito prazer em conversar contigo, em ter você aqui no nosso programa, muito obrigado pela presença. Cristiane, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Edson Júnior, boa tarde a todos.
Bom, Uma das questões, né, que a senhora mencionou lá na audiência é que a pirataria de bebidas não é apenas, né, uma questão aí, de valores, né, de cópia barata ou coisas parecidas com isso. Na verdade, é uma questão que está ligada ao crime organizado. De que maneira, de fato, as apreensões e todas as autuações realizadas pelas autoridades têm provado, têm mostrado essa ligação, né, entre falsificação e o crime organizado? Quer dizer, a falsificação em si já é um crime, né? Mas entre ela e o crime organizado.
A Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB, acompanha junto às autoridades, né, a repressão, a falsificação e contrabando de bebidas alcoólicas há muitos anos, desde a sua fundação, 50 anos no combate ao crime organizado. E a gente percebeu nos últimos anos uma mudança na dinâmica do mercado ilegal. Antes, você encontrava numa repressão, numa apreensão de bebidas falsificadas, por exemplo, todos os apetrechos, né, os insumos para a falsificação no mesmo lugar. Hoje não, hoje você encontra rótulos num lugar, lacres em outro, garrafas vazias em outro, o líquido em outro lugar e uma conexão entre esses agentes. Então, isso denota um crime que está completamente conectado, organizado, e você também vê nas apreensões de bebidas alcoólicas outros crimes conjugados, né? Você encontra uma quantidade relevante de armas, drogas, dinheiro. Então, isso mostra que a atividade se profissionalizou, o que é preocupante. Isso afeta não só o setor de bebidas alcoólicas, a gente percebe esse mesmo padrão de dinâmica em outros setores também.
Agora, a senhora acredita que existe muita impunidade nesse campo, Cristiane? Porque 93% dos casos, né, os flagrantes, os criminosos, permanecem soltos. Muitas vezes, né, as defesas aí conseguem, enfim, algum recurso para mantê-los soltos. A legislação precisava ser mais rigorosa. Qual que é a sua avaliação sobre esse aspecto?
A gente precisa melhorar na regulação de alguns pontos do enfrentamento, né, contra o mercado ilegal de bebidas alcoólicas, por exemplo, a forma de enquadrar esse tipo de crime e os detalhes mesmo, né? O próprio PL 5807 de 2025, que está para aprovação no Senado neste momento, é super importante que ele seja aprovado, porque ele faz mudanças importantes no Código Penal. Detalhes, que detalhes são esses, né? Até então, a gente tem bastante dificuldade de manter, né, um criminoso de falsificação de bebidas preso, porque há necessidade da prova de nocividade, ou seja, aquele material apreendido, as garrafas, o líquido, é preciso provar durante o curso do processo que fez mal para alguém. Então, se o que foi apreendido não matou ninguém ou não trouxe um dano evidente em alguma pessoa, você não consegue provar isso. E o criminoso sai solto, fica solto. Então, é um detalhe. Esse PL, ele muda a questão. Ele traz só o risco desse dano já é suficiente. O fato de ele estar comercializando, manipulando, comercializando, armazenando bebidas falsificadas, tem o risco iminente de fazer mal a alguém. Isso já é suficiente que ele seja processado e fique preso. Então, é uma outra forma de lidar com a gravidade desse crime.
Agora, a falsificação em si, ela já é um crime. Quer dizer, mas a punição dela, se conseguisse, né, enquadrar esse tipo de ato como um crime mais grave, no caso da ameaça à vida, obviamente a pena seria bem mais rigorosa, né?
O PL, né, ele traz esse aumento de pena que permite com que o processo seja mais duro para o criminoso. Então, algumas benesses que geralmente esses criminosos acessam no curso do processo, como uma liberdade provisória ou outras vantagens, porque a pena é uma pena relativamente pequena, isso não aconteceria mais com uma pequena mudança aí na pena base, né? Então, a proposta é realmente bastante interessante, porque ela faz ajustes finos na legislação já existente. Mas os ajustes são técnicos, jurídicos, técnicos importantes para a gente ter justiça.
Perfeito. Agora, uma questão importante hoje em dia todo mundo compra pela internet, né? O e-commerce é realmente É um caminho de ida sem volta. É, eu conheço gente que faz até compra do mês por site de e-commerce. É, nesse caso das bebidas, hein, como é que se pode fiscalizar melhor e assim, de que maneira, né, o que, que a Brab defende nessa questão aí das plataformas de e-commerce, se deveriam exigir algum tipo de documento ou, né, enfim, tudo isso antes de colocar esses produtos à venda? Qual que é a sua avaliação nesse aspecto?
É realmente, o e-commerce é um canal extremamente importante para o setor de bebidas alcoólicas, né? Todas as nossas associadas, são mais de 33 associadas e são as mais conhecidas no mercado brasileiro, todas elas comercializam bebidas via e-commerce e realmente veio para ficar. Ninguém discute a validade desse canal como comércio para todos os produtos. A questão é que na venda física de bebida alcoólica existem alguns cuidados e fiscalização em defesa do consumidor. Por exemplo, não é possível você colocar à venda em qualquer portinha, qualquer lojinha, não importa o tamanho do estabelecimento, uma bebida que não tenha nota fiscal, que o contrarrótulo não esteja em português, que não tenha o lastro documental de que aquela bebida tem origem legal. Então, isso tudo, fisicamente, é fácil dos PROCONs checarem, Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, e eles fazem. Tá? A Brab tem várias e várias operações em conjunto, onde a Brab ajuda a identificar essas bebidas ilegais, né? Então, a gente tem essa cooperação com as frentes de... Então, esse apoio do Estado, da fiscalização na loja física, existe em defesa do consumidor. Nas plataformas e nos aplicativos de entrega, eu vou falar, isso é muito importante, a oferta de bebidas ilegais não está só nas plataformas online, está também nos aplicativos de entrega,
sim,
que entrega alimentos e, inclusive, bebidas. Né?
Sim. Uhum.
Então, a oferta das bebidas alcoólicas no online não tem essa possibilidade de fiscalização em defesa do consumidor e nem de checagem desses detalhes visuais, é outro ambiente. Então, o setor defende, a Brab defende, uma modernização da legislação, uma adequação, porque hoje o comércio online ele é regulado pelo Marco Civil da Internet.
Uhum.
Essas relações de consumo não estão previstas, cobertas adequadamente pelo Marco Civil, porque o assunto é outro. Então, o que a gente precisa é evoluir,
né?
É modernizar a regulação para alcançar e proteger os direitos do consumidor.
É muito específico. E, aliás, você está falando em aplicativos que entregam bebidas, os aplicativos de comida e bebida, e tem aplicativo até que é só de bebida, né? A gente tem que realmente estar muito atento a esse aspecto. Agora, a questão do descarte das garrafas é um ponto importantíssimo, inclusive houve, né, na época da crise mais aguda em relação ao metanol, alguns restaurantes que faziam até vídeos, colocavam no Instagram. Eu lembro, por exemplo, de um restaurante lá em BH, que fez, um chefe, né, famoso lá, fez um vídeo colocando, fazendo a destruição e fazendo, na verdade, a destruição das garrafas velhas, para que elas não fossem reaproveitadas. Agora, essa questão do descarte das garrafas, como isso tem que ser previsto em legislação? Isso é uma coisa específica que deve ser dos estabelecimentos? Tem como fazer aquela logística reversa para recolher esse material e não permitir que ele seja reaproveitado com a falsificação? Qual que é a avaliação da Brab hoje em relação a essa questão?
Já é previsto em legislação, a Brab participa dessa construção desde o início, há mais de 16 anos, a gente vem construindo isso por parte da indústria. Nós temos um programa de logística reversa de garrafas de vidro, que chama Glass is Good, está presente em 23 estados, é um programa que trabalha com cooperativas, mais de 140 parceiros, então está bem estruturado, do lado da indústria, a sua contribuição para que essas garrafas sejam encaminhadas à reciclagem. Porém, a logística reversa de garrafas ela é compartilhada, não é só a responsabilidade da indústria, não é só a responsabilidade do consumidor dispor adequadamente, os comércios, né, os estabelecimentos também têm essa responsabilidade de entregar, principalmente aqueles que têm um volume considerável, né, um giro considerável de garrafas, eles são obrigados a destinar adequadamente, como grande gerador, a um programa ou uma coleta específica para isso. O fato é que isso não acontece na prática em todos os lugares.
Uhum.
E aí a gente tem gargalos e há necessidade de aprimorar, então olhar de perto o que está acontecendo, que não é todo mundo que está cumprindo, tá? Uhum. O que você citou da quebra, a quebra é a descaracterização de garrafas, né? Antes do descarte, então antes de você colocar a garrafa no lixo, você, ao invés de colocar no lixo, quebra a garrafa ou faz de uma maneira muito mais simples, que é a descaracterização por uma marca. É, nós lançamos uma campanha como a Brab no Carnaval e estendemos para a Abracel São Paulo, estamos estendendo para a Abracel do Rio de Janeiro e outras entidades, né, ao redor do Brasil, que é estimular os donos de bares e restaurantes, assim que terminou de utilizar a garrafa, fazer um risco com uma caneta diamantada ou de tungstênio. O nome é complicado, mas ela é super baratinha, serve para fazer artesanato de vidro, uhum. Já existia, não é um bicho de sete cabeças. E com pouca força mesmo, eu mesmo fiz, você faz em poucos segundos um risquinho, um X na lateral da garrafa, e você não consegue tirar esse X. Essa garrafa fica marcada e o falsificador não vai ter esse interesse de reutilizar, porque facilmente qualquer consumidor ou qualquer comerciante consegue identificar. É. Então são formas, duas formas de descaracterização, né? De garrafas, para que o falsificador não tenha interesse em se apoderar dessa garrafa e reutilizar.
Ah, perfeito, né? E é mais seguro, porque quando a gente fala em quebrar, principalmente para o consumidor comum, né, tem a questão também do risco à saúde dos garis, né? Porque aí é a questão que a gente tem com o caco de vidro e tal. Então, uma ação como essa de marcar seria realmente bem mais interessante e mais segura. É o que também poderia aí beneficiar todo mundo, né? E impedir também a
utilização.
Ela é mais simples. É, exato.
Ela é mais simples. Uhum. É. E a descaracterização através da quebra não é recomendável pelo consumidor, como você falou, uhum. Por questões até de segurança. Existem máquinas que fazem isso. A Brab, no programa Glass is Good, tem os seus parceiros, mas máquina exige manutenção, exige investimento. Não é todo comércio, todo bar, todo restaurante que tem condições de investir. Então, para aqueles que não têm condição de investir numa tecnologia ou não querem, existe essa medida muito simples e baratinha. Custa cerca de R$40 um kit completo com EPI para você riscar a garrafa e compra na internet. Então, não tem segredo. Agora, tem que ter a atitude, né? Tem que querer contribuir. E essa atitude é do indivíduo. Então, a campanha é uma campanha de cidadania, né? Um ato de cidadania, você se importar que marcar uma garrafa vai salvar pessoas. E é isso que a gente está comunicando em parceria com as entidades representativas de bares e restaurantes.
Perfeito, acho sensacional essa iniciativa, realmente muito importante. A gente está conversando aqui com a Cristiane Foja, ela que é a presidente executiva da ABRAB, Associação Brasileira de Bebidas. Cristiane, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Esses esclarecimentos são importantíssimos, prestados ao nosso ouvinte, que também é consumidor, certamente que precisa ir a conta, né, com essa segurança. Então, o combate à falsificação é do interesse não só da indústria, não é só do interesse do comércio, mas é de todas as pessoas que realmente querem prezar pela sua vida e pela sua segurança. Muitíssimo obrigado por participar com a gente, um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, um ótimo final de semana para todos e bom feriado.
Obrigado, bom feriado, tá aí. Muito bem, Cristiane Foja conversando com a gente, ela é a presidente da ABRAB, Associação Brasileira de Bebidas.
Cansei de ser escravo do seu coração, agora resolvi fazer você sentir a dor que eu senti, você sentir na pele o que é sofrer.
Aí, muito bem, estamos ouvindo mais um pouquinho o Roberto Carlos cantando músicas no estilo black music, né? Essa canção que se chama Nada Vai Me Convencer é mais uma das canções aí lá do período do início da carreira do Roberto, quando ele estava pesquisando muito sobre música negra, sobre James Brown e companhia, e entrou muito nessa onda de gravar canções que tem essa relação com a soul music. Roberto Carlos, grande Roberto Carlos, fazendo aí 85 anos de vida neste domingo, dia 19 de abril. E a gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa, você ouve mais um trechinho aí de Nada Vai Me Convencer, e a gente volta daqui a pouco no nosso programa. Então, sai daí!
Feijoada Completa.